Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Deus abençoe, amados irmãos, presentes, amados irmãos também na nossa live. É uma alegria imensa a gente estar podendo viver essa sensação, esse movimento. E eu sei que é uma alegria compartilhada com todos vocês. Todos nós estamos muito, muito felizes com o Senhor estar nos oportunizando, estarmos vivenciando a volta do Kids, o nosso novo prédio, tudo isso. Pela graça de Deus. Amém, amados? Quem está feliz aqui? Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuar nossa série de mensagens aqui a respeito da soberania de Deus nas profecias. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, o livro do profeta Jonas. É um profeta interessante, uma história muito conhecida, até de pessoas que não conhecem muito a palavra de Deus, conhecem a história do profeta Jonas. E o profeta Jonas, ele aparece estilisticamente falando dentro da biblioteca bíblica, de uma forma curiosa, porque na verdade a gente não caracterizaria radicalmente ele como um livro profético, apesar dele estar figurando entre os livros proféticos, porque de falas proféticas mesmo, quase que o livro não tem nada. O livro é uma espécie de narrativa, né? Que a gente classificaria até como uma espécie de parábola, né? Parábola didática, né? Os linguistas, eles classificam assim, um ensinamento a partir de uma história, e por acaso esse também é um profeta, e aí a gente vai retirar muitas coisas interessantes a respeito desse livro. Ele nos ensina muitas coisas importantes a respeito da soberania divina e a respeito da profecia. Vamos lá, capítulo 1 diz assim, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Está projetado aí também para você. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Continuando aí no verso 11, Jonas, visto que o mar estava cada vez mais agitado, ele perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Amados, só dando um panorama, vocês conhecem bem a história, mas Jonas recebe uma ordem direta de Deus: olha, eu vou destruir a cidade de Nínive. Nínive trata-se de uma cidade que não fazia parte do território de Israel, nem de Judá, era uma cidade, então, de povos que não eram povos considerados povos de Deus. No entanto, nós vemos que Deus trouxe palavras proféticas fora do ambiente de Israel e Judá, fora do ambiente do reino de Israel, que é um ambiente comumente estabelecido pela Bíblia, mas em alguns momentos nos mostram que Deus fala não somente para Israel, para o seu povo, mas também fora. E esse livro é um caso a respeito do qual Deus fala as suas palavras, manifesta a sua palavra profética a povos estranhos, né? Povos que não eram povos de Deus. Entre outros, nós temos alguns oráculos também no livro de Zacarias, nós temos no livro de Amós, algumas falas proféticas para povos que não são o povo de Israel. Isso é bastante interessante. E aí acontece que Deus dá uma mensagem direta para Jonas em Nínive, que é a capital da Assíria, e lá ele teria que dizer que aquela cidade iria ser destruída porque aquelas pessoas estavam fazendo mal, estavam praticando mal, e Deus estava muito irritado, irado com isso. Então, uma palavra de destruição Deus envia através de Jonas, só que Jonas se recusa e vai para uma outra cidade chamada Tarsis. É como se você, assim, Jonas tivesse saído da missão para o carnaval, uma coisa mais ou menos assim. Ele resolveu ir curtir, né? Jogar lá, não sei como é que chama aqueles lugares onde cassino é liberado, essas coisas assim. Então Tarsis era uma cidade mais ou menos assim, então ele foi lá jogar, foi lá fazer qualquer outro tipo de coisa, e lá no meio do caminho, como vocês sabem, ele aparece uma grande tempestade, e ele então mostra-se como a pessoa ali que é culpada por aquilo, e de fato foi Deus que de alguma maneira enviou aquela tempestade para que exatamente ele pudesse ser localizado como causador, jogado no mar, e aí vocês já sabem o que acontece, né? Então ele ali é engolido por um grande peixe, e aí no verso 15, nós continuamos aí, no capítulo 1, então pegaram Jonas e o lançaram no mar, enfurecido, e este se aquietou, logo depois que Jonas foi jogado. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, ofereceram-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Veja que o profeta, até desobedecendo, Deus usa para a conversão das pessoas, é uma coisa curiosa. Mas aí o verso 17 diz assim: então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos para o capítulo 2, que diz assim: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme, ou seja, em Nínive. O peixe saiu viajando com Jonas dentro dele, e botou Jonas para fora, exatamente na cidade de Nínive. Capítulo 3, verso 4 diz: Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Capítulo 3, verso 10. Deus viu arrepender. Se estiver direcionado a Deus no Antigo Testamento, você deve lê-lo como suspirou, como se Deus contasse até 10. Tá? Ele está irado, e de repente, por ver uma atitude diferente, né? Uma atitude... Nós vamos trabalhar um pouco essas atitudes reversivas, digamos assim, da ira divina. Ele aí conta até 10 e desiste de fazer aquilo que ele intentou. É assim que você deve imaginar este verbo, né? Deus não é homem para que se arrependa, né? Como diz a palavra de Deus. Então não é aquilo que nós fazemos, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, que é a palavra metanoia, que aparece no Novo Testamento, mas um suspirar. Deus conta até 10, suspira e assim age de uma forma diferente. E não os destruiu como tinha ameaçado. Meus amados, a partir de agora eu queria enumerar com vocês algumas formas de Deus cumprir ou mostrar aquilo que ele intenta. Eu confesso a vocês que essa foi uma das mensagens que mais me deu trabalho na minha vida, porque eu precisei fazer uma pesquisa minuciosa, queria trazer aqui para vocês uma pesquisa terminológica, inclusive, de uma série de termos onde Deus manifesta intentos, né? Então, algumas vezes, essas palavras aparecem como vontade, propósito, enfim, eu queria diferenciá-las aqui, dentro de um panorama bíblico, para a gente entender de que maneira a soberania de Deus aparece e como as profecias elas estão ligadas a isso. E aí a gente vai fazer uma aplicação dentro desse ambiente de Jonas para você compreender um pouco mais da natureza de Deus e da natureza das suas ações também. Tá? Então vou passar para o próximo slide. A primeira palavra a respeito... da qual eu gostaria de falar com os irmãos, é sobre vontade. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque nós às vezes fazemos relações de determinados termos bíblicos a partir da nossa própria compreensão do que popularmente nós conhecemos como aquela palavra. Então, geralmente, e a maneira correta da gente entender o ambiente bíblico é fazer uma viagem para onde na Bíblia, como, em que contextos, em que episódios aquela palavra aparece, para que nós entendamos qual é o conceito bíblico daquilo. Isso se chama sistematização. Tem uma parte da teologia chamada teologia sistemática, que ela exatamente trabalha com conceitos e fazendo com que esses conceitos se tornem, então, compreendidos a partir da Bíblia. Ou seja, o que a Bíblia fala que é vontade? E o que a Bíblia fala o que é vontade de Deus? É esse caminho que eu queria trabalhar com vocês a partir de agora. Então, vontade é a mesma coisa de querer. O querer de Deus e a vontade de Deus. Veja, esta vontade, ela é imutável. Deus sempre quer as mesmas coisas. Prestem bem atenção. É um sentimento, é um desejo de Deus, que é bom. Quando você vai lá em Romanos, no capítulo 12, tem dizendo exatamente o quê?
Que a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável. Algumas pessoas interpretam esse texto dizendo,
é agradável para ele mesmo. Um pouco difícil você interpretar assim, porque no final das contas, se você que experimenta a vontade de Deus a entende como agradável, você é o alvo direto daquele sentimento. Então é agradável para todo aquele que experimenta essa vontade. Então não existe uma vontade de Deus que seja ruim para a pessoa. Só existe uma vontade de Deus que seja boa para ela. Ainda que ela não compreenda, às vezes, isso que é bom para ela. Porque nem sempre aquilo que é bom está relacionado ao nosso bem-estar. Às vezes nós podemos estar vivendo uma coisa prazerosa, mas não é bom para a gente, não é verdade? Então, é um conceito de bom na perspectiva de Deus, daquilo que Ele entende que é melhor para você, e que, no final das contas, a partir do momento em que você segue, você vai alcançar sabedoria, felicidade, todas as coisas que Deus quer que você viva. Então, é um desejo bom, agradável, revela a misericórdia de Deus. É uma boa intenção, tanto que Deus quer também dos homens boa vontade. Quando vem os anjos aqui anunciarem a respeito de Jesus, deseja, e que seja boa vontade para com os homens, ou seja, a boa vontade de Deus também passe para os seres humanos. Então, boa intenção, vontade, que se traduz aí, a gente está com alguns exemplos aí, alguns exemplos do que é essa vontade de Deus. Quer dizer, é uma boa intenção do coração humano, é que o ser humano obedeça os seus mandamentos, é que o ser humano seja fiel a ele, tudo isso são expressões, todas essas são expressões da vontade de Deus. Nem sempre elas aparecem de forma muito clara, algumas vezes um pouco obscurecidas, mas de alguma maneira elas aparecem, né? A realidade, o fato da vontade de Deus, o desejo de Deus, ele aparece. Às vezes implicitamente, às vezes explicitamente. No Antigo Testamento, essa palavra é ratzon. Novo Testamento, thelo, que quer dizer desejar, querer. Ficou claro, gente? Então, vou colocar alguns versos, a partir de agora, nos quais essas palavras aparecem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Veja só, você vai se ambientar melhor ainda. Deleito-me, Salmo 40, em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 106. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo, e visita-me com a tua salvação. Marcos 6, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão. Ou seja, qualquer que agradar a Deus com suas atitudes, seus comportamentos, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso é Jesus falando. Mateus 18, verso 14. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Jesus apresentando isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo. O capítulo 2, verso 3, versos 3 e 4. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja ou quer, em algumas traduções, que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, não é da vontade de Deus, em hipótese alguma, que ninguém se perca, né? Não é o desejo de Deus. que as pessoas vão para o inferno. Não é do seu agrado, nem tampouco Deus apresenta amor para com uns, ódio por outros, em função deste ódio, quer jogá-los no inferno. Não acontece isso. Desejo de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Ele deseja é a salvação. Então você já percebe que essa vontade, ela pode ser contrariada, preste atenção. Nós pensamos que isso pode estar arriscando a soberania divina, de forma alguma. É um desejo de Deus, mas é um desejo que pode ser perfeitamente chocado com outro desejo. Tanto que Cristo diz assim, olha, é bom que as pessoas sigam a vontade de Deus, ou seja, porque é possível não segui-la, né? E não seguindo esta vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, obviamente, vão ter consequências desagradáveis para a sua vida. Lucas 13 expressa isso, veja só, verso 34, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis... Veja só, reuni os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Ou seja, Deus está dizendo, né? Jesus está dizendo, quantas vezes através das profecias, ele quis, né? Deus quis ajuntar, mas a contraposição da vontade daqueles que estavam ali, fizeram que isso não acontecesse, fez, né, com que isso não acontecesse. Então, temos essa primeira manifestação, acredito que está claro para vocês, vamos para a segunda, que é plano de Deus, o propósito de Deus. O propósito ou plano de Deus também é imutável, é um exemplo, ou alguns exemplos aqui, por exemplo, Deus queria libertar Israel do Egito. Alguma pessoa poderia impedir isso? Não, impossível. Salvar os perdidos, salvar o perdido. Deus tinha um plano de salvação, enviar Jesus para morrer pelos pecados. Alguém poderia impedir isso? Os meios através dos quais Deus usa isso também são imutáveis nos seus planos. Por exemplo, é daí que em Jonas, por exemplo, pouco importou a vontade de Jonas. Deus queria salvar Nínive, ok? Então, por conta disso, pouco importava ali, o meio teria que ser o mesmo que ele escolheu. Então, no Antigo Testamento, essa palavra aparece com duas palavras, né? Que é matará e etzá, essas duas palavras. No Novo Testamento é a palavra prótese, significa intenção, objetivo, desígnio. Então, Deus teve um plano ao criar o ser humano. Qual foi o plano? Multiplicar a sua semelhança. Isso aconteceu. Durante um tempo, aparentemente aquele plano foi frustrado pela queda do homem, não. Deus, nenhum dos seus planos são frustrados. Ele envia Jesus Cristo exatamente para partir de Jesus, dá uma nova oportunidade para o ser humano fazer o seu propósito. E o que é a igreja? O cumprimento, exatamente, da formação de uma família à imagem e semelhança de Deus. Propósito de Deus, plano de Deus, não foi frustrado. Está claro aí, minha gente? Então, temos alguns textos nos quais aparece, então, essa palavra. Jó capítulo 42 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Romanos 8, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, os que Deus conheceu, né, de acordo com a presciência divina, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho de Deus. Né? Este propósito de formar esta família se deu, então, dessa forma. Ficou claro, então, a diferença entre vontade, desejo de Deus e seu propósito? Ficou claro, gente? Vamos aí à próxima manifestação do intento divino, que é o regramento, a lei. O regramento de Deus, algumas vezes, manifesta a sua vontade. Se Deus ele coloca um mandamento, é porque ele quer uma coisa, não é verdade? E quem segue aquele mandamento torna-se agradável a ele. É uma maneira de manifestação da sua vontade, mas diferente. Por exemplo, na lei diz, nas regras, dizem o que você deve fazer. Por trás há o desejo, ou seja, a vontade da obediência, da fidelidade. Isso que é vontade, deu para entender, gente? Então vamos diferenciar, o regramento, a lei, é aquilo que Deus quer que você faça em determinadas circunstâncias, e é mutável, porque nós temos, por exemplo, a antiga aliança, que é alterada no ambiente da nova aliança. Deus dá novos mandamentos, Jesus falou explicitamente, novos mandamentos vos dou. Disseram os antigos isto, eu porém vos digo, Jesus está se sobrepondo os seus mandamentos aos mandamentos da antiga aliança. Então as leis de Deus, elas são mutáveis, elas dependem de contexto. Quem descumpre, atrai maldição. Não matar, não roubar, é um exemplo disso, né? No Antigo Testamento é a Torá, né? Palavra muito conhecida, nas palavras hebraicas mais conhecidas, e no Novo Testamento é a palavra entolê ou nomo, aparece dessas duas maneiras aí no Novo Testamento, que significa lei, norma, mandamento e também conselho. Então, quando você vê nas traduções, todas essas palavras estão se falando do mesmo conceito, da mesma coisa. Temos alguns exemplos aí, Deuteronômio no capítulo 28, temos aí uma das partes, né, da Torá, da lei de Deus. Diz assim no verso 1, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Aí uma série, você lendo esse capítulo 28, uma série de bênçãos, né, que são consequência exatamente da obediência. Olha o que diz o verso 15 deste mesmo capítulo. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, e tem tudo repetido ao contrário. Inclusive, o Deuteronômio precisa ser lido como um livro muito parecido como um livro jurídico, assim, como um livro de contrato, né? Você analisar que você tem ali o contratante, que é Deus, o contratado, que é o povo, e quem descumprir, né, as cláusulas contratuais vai ter consequências. Agora é interessante que quem cumprir vai ter bênçãos, né? Isso é muito interessante, muito. Então Deus é uma boa pessoa com quem você se associar, né? Para você se associar. Então ficou claro aí, temos três formas de encarar, né? A gente vai ver depois isso direitinho no episódio de Jonas que a gente viu aqui. Por último, a gente tem um último conceito, que é o conceito de ordem. Deus envia uma ordem, Deus diz que vai fazer uma coisa, né? A ordem de Deus também é reversível conforme o comportamento para quem ela é dirigida. Revela a ira para impenitentes ou pessoas que não cumprem, ou graça para quem se apropria delas. Exemplo aí são pragas, mortes, e também Deus pode enviar ordens boas, como derramar do seu espírito, né? Então, muitas profecias também têm ordens de Deus positivas, coisas que Deus proclama que vai fazer e que são coisas boas. E aqueles que se beneficiam dessas coisas são exatamente as pessoas que se apropriam delas, né? Então, há um derramar do Espírito, mas você então se coloca em ambientes, em lugares e circunstâncias em que você pode vivenciar isso. Então, depende, no final das contas, da atitude de quem se apropria também. Então, da mesma forma que Deus envia uma ordem, e uma ordem é que uma espécie de decreto naquele momento, e você aí pode obedecer e tem, assim, boas consequências, né? Ou pode desobedecer e de repente alguma coisa acontecer, mas também coisas boas a respeito das quais você precisa se posicionar e, no caso, se apropriar delas, né? No Antigo Testamento a palavra tzavá, comando, determinação, tá? Então vamos ver aqui no episódio de Jonas, tentando aplicar tudo isso que a gente viu agora. Primeira coisa que acontece é uma ordem de Deus, não é isso? No início do livro, não é isso que acontece? Deus diz assim, olha, que vocês vão ser destruídos, vai lá e conta para o pessoal que a minha ideia é acabar com eles, porque eles estão, e aí a gente vai ver, fazendo o quê? Deus ordena a destruição da capital da Síria, Nínive. E assim ele reafirma, veja que a gente vai ver certas coisas que revelam dentro desse ambiente profético a coisas do caráter de Deus, coisas do intento de Deus e da forma como ele lida com as circunstâncias. Então, ele reafirma nesse momento a sua ira contra o pecado. Deus não deixa as coisas baratas. O que está acontecendo no mundo e todas as atitudes não estão passando despercebidas aos olhos de Deus. Sempre ele enxerga as coisas, ele vê todas as coisas, e nisso se encontra a sua soberania. Veja, é interessante como, às vezes, tem-se a dificuldade de compreender que o fato de Deus ter trabalhado, vamos dizer, todas as coisas terem sido feitas debaixo do seu critério, não é elemento suficiente para você afirmar que Deus é soberano, né? Então, tudo o que acontece, a maneira como você vive, como nós vivemos, o Deus Criador, ele, todas as coisas, todas as formas e as regras foram estabelecidas por ele, inclusive as coisas relacionadas à sua vida espiritual e à sua salvação, tudo é critério divino, né? E um dos critérios que aparece aqui é o fato, uma das coisas que aparecem aqui é o fato de que Deus, ele se ira quando vê pecado, não importa onde. Você lembra do João Batista, que foi falar lá com Herodes, do pecado dele? Ele era um romano, ele não era judeu, e ele foi falar, olha, você está com a mulher do teu irmão, perdeu a cabeça por isso, né? Então, assim, pensaríamos hoje, deixou barato, assim, perdeu barato, né, a cabeça João Batista, mas não foi, ele foi lá manifestar o fato de que Deus estava irado com aquela atitude, independente dele ser ou não judeu, está claro, gente? Então, reafirma Deus sua ira contra o pecado ao dizer que ia destruir uma cidade que não era do seu povo. Por que Deus pensou em destruir Nínive? Porque eles estavam praticando maldades, ferindo o quê? Seus mandamentos, suas leis, suas regras. Então, a gente consegue diferenciar aí o que é ordem, o que é lei, tá? Vamos adiante. A vontade de Deus é que todos os povos, olha só, a vontade é uma coisa mais imutável, ampla, plena, e que diz respeito ao caráter de Deus. A vontade de Deus é que todos os povos e raças lhe obedeçam, ok? Isso mostra o quê? A amplitude do seu amor para além de Israel revela sua misericórdia para com os pecadores. Está claro, gente? Então, vontade é exatamente essa expressão clara do desejo de Deus. E esse desejo é que todos lhe obedeçam, cheguem ao conhecimento da verdade, sejam salvos. E por isso, então, ele envia sua ordem, por isso ele deixa claro o motivo pelo qual esta ordem está sendo dada, a ordem de destruição, que é exatamente o fato de eles estarem descumprindo as suas leis, seus mandamentos, que são expressão também da sua vontade. E aí, então, com o desejo de que todos sejam salvos, que obedeçam a Deus, ele mostra a amplitude do seu amor para além de Israel e revela misericórdia para com os pecadores. Então, Deus ordena, outra ordem, que o profeta avise da destruição iminente, e com isso revela o seu plano de salvar os ninivitas, plano esse que iria acontecer, independente de qualquer coisa. O meio seria através de Jonas, por isso pouco importa a vontade do profeta, como eu apresentei aqui para vocês. Então a gente tem algumas conclusões a tirar a respeito disso. Primeiro, que algumas profecias existem para não se cumprirem, nem por isso deixam de ser profecias. Isso é importante, porque Deus às vezes através dos profetas envia uma ordem. Vou dar outro exemplo aqui para você, o rei Ezequias. O rei Ezequias, certa feita, o profeta Isaías enviou a palavra do Senhor ao rei Ezequias, dizendo o seguinte: olha, você vai morrer daqui 15 dias. Imagina, irmão, você ouvir essa palavra de um profeta. 15 dias, prepara as coisas, sabe? E aí, 15 dias confessando os pecados, 15 dias pedindo perdão, né? Lendo a Bíblia, dia todo. Aí, o que fez diferentemente Ezequias, em vez de se preparar para morrer, ele foi, conhecendo Deus, se vestiu de pano de saco, cinzas, clamou a Deus, e aí o que foi que aconteceu? Veio Isaías de volta, e aí disse: olha, Deus se arrependeu, naquele sentido, né? Deus suspirou, viu a sua atitude, e agora, o que é que você vai fazer, o que é que ele vai fazer? Vai te dar mais 15 anos. Não foi muito bom para Ezequias esses 15 anos não, mas de todo modo foi uma concessão, né, de mais tempo na sua vida. Então existe isso, né? Existem falas divinas que podem se alterar, nem por isso isso fere a sua soberania, né? As profecias nos mostram que a imutabilidade do Deus soberano é representada comportamentalmente pela sua boa vontade, ou seja, Deus sempre tem boa vontade, e também pelos seus planos, que não podem ser frustrados, mas não pelos seus decretos, suas normas, nem tampouco pelo seu ânimo, que às vezes está favorável ou está desfavorável a um determinado povo, a uma determinada pessoa. Imagina se a ira de Deus durasse o tempo todo com a gente. Imagina se a ira de Deus durasse o tempo todo com um país, como seria, né? Então, concluímos isto aí. Está claro, gente, até aqui? Vou passar para essa última parte, em que nós vamos fazer algumas aplicações práticas, como da última vez, né? A gente tem aí nosso conceito de profecia, revisando aí, atividade comunicante concedida sobrenaturalmente a um ser humano, impulsionando a advertir ou direcionar um povo, uma pessoa em direção da vontade ou dos propósitos de Deus. Veja que está ficando cada vez mais clara essa definição, né? Vontade, querer, desejar, propósito, intenção, desígnio. Então vamos fazer algumas perguntas para concluir. Como reverter um quadro desfavorável? Como adequar-se à vontade de Deus? Como cumprir os planos de Deus? Três perguntas objetivas que a gente vai começar a responder agora. Primeira coisa, como reverter um quadro desfavorável? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A gente lembra aqui do início da pandemia, né, pastor Mar, em que a gente trabalhou tanto esse texto. Resumidamente, são quatro coisas que falam da reversão de um quadro desfavorável. Às vezes você está pensando que sua vida está debaixo de dificuldades, as coisas não estão dando certo. O que é que você deve fazer, né? Talvez você esteja imaginando que você esteja sob um juízo. Então, primeira coisa é a humilhação, que representa a entrega, mais uma vez, da sua vida. Segundo, oração, que representa a sua confiança, a sua fé em Deus. Busca, representa tudo, todos os elementos que estão nesse texto aí, representa a esperança. E a conversão, que significa mudança. Todas essas coisas é que podem fazer as coisas reverterem. O que é que faz uma pessoa deixar de ser inimigo de Deus, destinado para a ira, e filho de Deus, para filho de Deus, né? Sair dessa condição, para filho de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade adquirida por Deus, e todas essas coisas maravilhosas, assentados nos lugares celestiais? Exatamente porque ele se converte. Não é? Então, a mudança do estado de ânimo divino muda em função exatamente dessa mudança, dessa conversão, entre outras coisas. Segunda pergunta, como adequar-se à vontade de Deus? Mateus, no capítulo 7, a gente leu muito esse texto, inclusive naquela série de mensagens que eu falei para vocês na semana passada, falsos sinais e falsos profetas. Se você quiser identificar bem o que é um falso profeta, veja lá, essa série de mensagens está disponibilizada no YouTube para você, falsos sinais e falsos profetas, a gente trabalhou isso aqui durante 3 domingos também. Mateus 7, Jesus diz, verso 14, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele, apenas aquele que faz a vontade, o desejo de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, em algumas traduções aí, iniquidade, pecado. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí Jesus continua o sermão, falando sobre o que seria uma casa na rocha e na areia, você conhece bem. Mas temos aqui 3 palavras destacadas, a palavra ouvir, a palavra praticar e a palavra ser prudente, né? Então, são essas 3 coisas que são precisas, que são necessárias para que nós possamos nos adequar à vontade de Deus. É o que Deus deseja, é o que Deus se sente feliz. Primeiro, ouvir, observância, estar com a mente, com o coração ligado. O que, que Deus tem para falar? Ouvir os profetas, ouvir as coisas de Deus, as palavras de Deus. Praticar, ou seja, obedecer. E ser prudente, buscar a sabedoria. Estas 3 coisas são coisas, eu quero sabedoria, Deus, me orienta. Você está sujeitando o seu coração, buscando a vontade de Deus para que você possa agradá-lo e praticar. Por fim, como cumprir os planos. Apocalipse no capítulo 19, é um texto muito interessante, muitos mistérios. Diz assim no verso 9, e o anjo me diz, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. João estava ali vendo um ser poderoso dos céus e tomou a iniciativa de adorar aquele anjo. Mas ele me disse, não faça isso, eu sou servo junto com você e com os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Olha só isso, adore a Deus, então adverte o anjo, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. E sua cabeça, em sua cabeça, há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. E seu nome é Palavra de Deus. Palavra de Deus. Coisa maravilhosa esse texto, né, irmãos? Você não se arrepia com isso. Eu estou com pena de você, mas É tremendo isso aqui. Como cumprir então os planos de Deus? Aí a gente tem 3 destaques também, adoração, testemunho e palavra. Então o que é que significa? Primeira coisa importante, foco em Deus. Um coração não dividido, um coração preparado para a anti-idolatria. Um dos pecados que mais Deus fez os seus profetas se levantarem para advertir a respeito deles foi o pecado de idolatria. E esse é um pecado muito sutil. Tem idolatria de todo jeito. Tem gente que adora o pai, a mãe, o marido, as pessoas, as pessoas a quem admira e todas essas coisas. O foco é em Deus, né? Aquele ser celestial maravilhoso que estava ali, poderia representar tudo de grande, tudo de bom e tudo de Deus, mas não merecia ser adorado. Só Deus merece esse foco intenso e constante das nossas mentes e do nosso coração. Segundo testemunho, o Evangelho é a principal comunicação divina. Nenhuma profecia substitui o Evangelho. Você pode comunicar direcionamentos abençoadores, formas maravilhosas de dizer à pessoa coisas boas e que faça com que ela se desenvolva, cresça. Nada vai ser comparado à palavra do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação desta pessoa. Terceiro, a palavra. A Bíblia é o filtro para discernir o verdadeiro do falso, o correto do erro, o caminho da vida do caminho da morte. Apego à palavra de Deus. Com isso, a gente vai estar inserido, porque os planos de Deus não podem ser mudados, mas nós podemos participar deles. E fazemos isso se observamos, então, desta forma a sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Louvado seja Deus. Jesus, ele teve também o seu ministério profético. A gente vai ver Jesus confrontando religiosos da sua época, denunciando a falsa paz daquele mundo em que ele estava vivendo. Ele disse: olha, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Não é isso? Jesus estava falando: olha, vocês têm uma maneira aí de promover paz, vocês romanos juntam aí suas províncias, todo mundo paga imposto a Roma, todo mundo fica em paz, é só não ir contra Roma. Mas a paz que eu tenho é diferente, é uma paz do coração, é uma paz diferente. Jesus, então, é reconhecido como essa pessoa que falou as palavras de Deus, falou os corações, é o nosso maior exemplo. Inclusive é chamado pela mulher samaritana de o profeta. Quando ele encontra-se com a mulher samaritana, revela o oculto daquela vida daquela mulher. A mulher diz para Jesus: vejo que és o profeta. Essa seria a melhor tradição. Está lá, o profetes, o profeta, que não é Maomé, é Jesus, o Messias, o profeta verdadeiro que manifesta a palavra de Deus. Por isso Apocalipse nos diz aqui que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é que o Evangelho é a maior das comunicações divinas. Se você não tem dom de profetizar, não é chamado para ser profeta, você vai estar comunicando a coisa mais importante, até do que a própria profecia, o Evangelho. Você pode fazer isso. Então, nos abramos cada vez mais para a palavra de Deus, através das pessoas, mas saibamos da nossa incrível, maravilhosa e privilegiada importância de falar a respeito de Jesus. E o seu testemunho, segundo a palavra de Deus, é o espírito da profecia. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela nos clarifica as coisas. E que bom que podemos conhecer mais do Senhor, da sua palavra. Que bom que podemos ver que o Senhor, com a sua soberania, anteviu este momento que estaríamos aqui esta noite. Sabia de todas as reações, de todos os corações, e marcou este momento para que possamos juntos aprender, possamos vivenciar, possamos encarnar a tua palavra. E o que eu te peço é isso, que esta semana seja uma semana de compromisso com a obediência, com a vontade de Deus, um desejo íntimo de buscar a vontade de Deus, de reverter esses quadros às vezes desfavoráveis na nossa vida, não confiando nos homens, mas confiando no Senhor, se humilhando, orando, buscando a face de Deus. Que sejamos assim, Senhor, submissos, adoradores, que incessantemente demonstram, tanto em palavras como ações, o testemunho de Jesus, e que guardam em seu coração a palavra preciosa de Deus, que observam seus mandamentos, seguem os seus caminhos. Pai, faz disso algo constante, permanente, verdadeiro dentro dos nossos corações, para que sejamos cristãos, profetas, verdadeiros, que seguem os planos de Deus, estão inseridos nos caminhos que Deus traçou para aqueles que o buscam. Seja assim com cada um de nós e com a tua igreja, em nome de Jesus.